a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Que bom estarmos aqui para uma nova prosa. E com você, Fernanda, tudo bem?
Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? E você?
Vamos começar nossa prosa de hoje falando sobre os desafios no manejo de lagartas na cultura da soja.
Opa, esse é um assunto de grande interesse nacional, hein? Afinal, a cultura da soja está avançando para as diversas regiões do país e estar bem informado faz toda a diferença para o produtor.
Pois é, o Brasil é o maior produtor desse grão e, apesar das grandes oportunidades econômicas, o sojicultor lida com diferentes problemas técnicos.
Atualmente, cerca de 80% das lavouras no Brasil plantam cultivares com a tecnologia BT, que é aquela soja que expressa uma proteína inseticida em seu DNA. Ou seja, controla algumas espécies de lagartas, mesmo sem a aplicação de inseticidas.
Essa tecnologia controla tanto as lagartas que causam grandes prejuízos, quanto aquelas que são consideradas pragas secundárias pela baixa relevância que têm.
No caso da soja, as lagartas falsa medideira, também conhecida por Hacquiplusia nu, e a falsa medideira ou Cricidozema aporema, sempre foram consideradas secundárias.
Isso mesmo. Além da baixa ocorrência, essas lagartas eram encontradas apenas no sul do Paraná e Rio Grande do Sul.
Mas, há três safras, essas lagartas estão aparecendo em outras regiões produtoras e, o pior, estão se tornando resistentes à soja BT, que é bastante usada no Brasil.
Para explicar melhor o que está acontecendo no campo, vamos ouvir o que tem a dizer o pesquisador Daniel Souza Gomes, da Embrapa Soja, que fica em Londrina, no Paraná.
Um dedo de prosa.
A partir das safras 19 e 20, foram constatados os primeiros casos de ocorrência de Hacquiplusia nu em soja BT. As populações foram aumentando, né? Os focos de ocorrência dessa lagarta foram aumentando, expandindo-se a área de ocorrência. E na safra passada, por exemplo, na safra 2021, foi encontrada em vários locais aqui do Paraná, no sul do estado de São Paulo, na região de Cândido Mota, na região de Taquarituba. Também foi detectada algumas populações na região de Perdizes, em Uberaba também. E aqui no Paraná tem vários locais que ela foi encontrada. Na realidade, as populações não são altas, sempre estão, a maior parte, na grande maioria das vezes, as populações ocorrem por debaixo do nível de dano econômico. Então, o agricultor tem que estar prevenido, fazer um bom manejo e monitorar a população, que a densidade não passe do que é recomendado para as aplicações. Mas, embora ela ocorra em vários locais, as densidades não são altas.
Portanto, a ocorrência dessas lagartas em diferentes áreas está relacionada ao fato de estarem se tornando resistentes à tecnologia BT.
Vamos ouvir também o que o pesquisador tem a dizer sobre o problema de resistência.
O problema de resistência ocorre por adaptação de uma determinada espécie, e nesse caso aqui a soja, que expressa a proteína CRI1AC, que a soja tem essa proteína inseticida, ela mata lagartas. E não se esperava de que acontecesse esse problema, porque a Hacquiplusia é uma praga secundária, né? Mas pelo período que a soja BT, a soja SACRI1AC, permaneceu no mercado, que foi comercialmente foi liberada em 2013 e 2014, e a área com essa soja que expressa essa proteína inseticida foi expandindo-se, atualmente está em torno de 80, 85% da área com soja. Isso faz de que a presença dessa soja exerce uma pressão de seleção sobre as populações. e as populações ficaram adaptadas a essa soja. Então, a lagarta, nesse caso, ficou resistente.
Por isso, o pesquisador faz um alerta para que os produtores continuem fazendo o manejo adequado. Continue ouvindo.
Isso é um alerta para que faça um bom manejo, né? A gente insiste com o uso de refúgio para que os problemas não aconteçam com outras espécies, né? O refúgio é uma área em torno de 20% da área da propriedade, é feita com a cultura não BT, para favorecer a ocorrência de insetos que são suscetíveis. E esses insetos suscetíveis conseguem sobreviver na área e acasalar com os que são supostamente resistentes. Então, dessa maneira, os genes de resistência se diluem. Isso permite de que se atrase a ocorrência de resistência. No caso de áreas que não têm o problema, como no caso da região central, que ainda não foi relatado a ocorrência de raquiplúcia, por exemplo, na região central é muito baixa, né? Embora ocorra, ela não é problema, não, a densidade não são altas, então nesse caso é muito importante que o agricultor continue fazendo refúgio, né? E o manejo é feito como é preconizado, né? É aplicar com uma população menor de 20 lagartas por metro, né? Fazer o tratamento, o nível de ação é 20 lagartas por metro, ou seja, tem que fazer tratamento quando as densidades da lagarta se aproximam dessa densidade.
Olha só, na safra 2021-2022, no sudoeste do Paraná, houve relatos incomuns de lagartas atacando lavouras de soja BT, o que caracteriza indícios de resistência das lagartas à tecnologia. Quem pode explicar melhor é o extensionista Vilmar Grando, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR Paraná. Vamos ouvir.
Nós, acompanhando os produtores que a extensão trabalha e assiste, identificamos claramente a presença disso e mais do que isso, com referência a alguns dados, com referência a como se controla ela. Havia uma preocupação que em soja BT não teria tantos danos, mas não foi o que a gente constatou esse ano. Os produtores que nós assistimos, nós recomendamos as boas práticas agronômicas, onde deve-se observar semanalmente, através de monitoramento, batida de pano, os níveis de danos que estão ocorrendo, ou seja, a identificação da praga e qual o percentual realmente de área foliar que ela está comendo. E a gente orientou a todos os agricultores que a gente acompanha que realmente os níveis de dano para as duas pragas permanecem o mesmo para a soja convencional. Ou seja, para a broca dos ponteiros 30% e para a questão realmente da falsa medideira, os 30% da área foliar na fase vegetativa e 15% na área reprodutiva.
Vamos ouvir também o coordenador de sanidade vegetal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, a ADAPAR, Marcílio Martins Araújo, explicando como foi realizado o trabalho na última safra.
Pitacos da Hora.
Uniu o departamento técnico das cooperativas, que nos comunicava a presença de lagartas em condições de causar problemas, muitas vezes antes da aplicação dos produtos, e a ADAPAR ia até o local, coletava essas lagartas, uma parte era enviada para a Embrapa para se fazer o teste de resistência e outra parte era encaminhada então ao laboratório Marcos Henriette, que é da ADAPAR, para a identificação da espécie. A importância desse trabalho de vigilância compartilhada, vigilância ativa sobre pragas das principais culturas de desenvolvimento no estado do Paraná, gera uma contribuição da parte da assistência técnica, dos RTs que estão a campo, dos departamentos técnicos das cooperativas, que estão constantemente vigilantes, atentos aos problemas fitossanitários das principais culturas, a importância da pesquisa, trabalhando e também olhando aos desafios das novas culturas, a importância dos manejos empregados nas diferentes culturas, né? Manejo integrado de pragas, e a Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPAR, no caso, também com agência de defesa, procurando, com essa parceria, diagnosticar os problemas fitossanitários antes dele se alastrar, dele criar grandes proporções. Quer dizer, quando você ainda pode tomar medidas, a pesquisa também já vai estudando medidas que podem ser adotadas, né, de manejo, de controle, não se percebendo quando o problema já está instalado e amplamente disseminado pelo Estado.
Todas essas orientações do programa de hoje vão com certeza ajudar bastante o produtor a contornar esse desafio. E é bom sempre ter em mente que manejar bem a lavoura é essencial para colher bons resultados. Ficamos aqui torcendo, amigos.
Bem, mas agora chegou o momento delícia do programa. Vamos a uma receitinha?
Então, papel e caneta na mão para anotar essa receita rápida, fácil e deliciosa.
Receitas do Prosa.
Olá, a receita de hoje é de biscoito de baunilha com soja. Vamos primeiro passar os ingredientes. Anote: 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de farinha de soja, 1 xícara de chá de amido de milho, 1 xícara de chá de açúcar, 1/2 xícara de margarina, 1/2 colher de sopa de essência de baunilha, 2 gemas e 1 pitada de sal. Agora vamos ao modo de preparo. Bata na batedeira as gemas com o açúcar e a margarina até formar um creme. Desligue a batedeira e misture com o auxílio de uma colher de pau as farinhas previamente peneiradas, até que a massa fique lisa e uniforme. Abra a massa com o auxílio de um rolo sobre uma mesa enfarinhada, numa espessura de aproximadamente 0,5 centímetro. Corte no formato desejado e disponha em forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média baixa por aproximadamente 10 minutos. Fica esta dica de receita com soja para você experimentar. Aproveite!
Chegamos ao fim de mais um programa, mas se você, amigo ouvinte, ficou interessado nesse assunto, entre em contato com a Embrapa Soja.
O DDD é 43 e o telefone é 3371-6000.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD é 43 e o telefone é 3371-6000.
Se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E por hoje é só. Agradecemos demais pela sua companhia.
Nos despedimos ainda ao som dessa bela canção. Até o próximo programa, pessoal.
Noite na marca, com todo respeito. Ouvido o som dos rios, sentido infinito. Vou entrar na mata, viver com os sentidos. Inspirar profundo, o pulmão do mundo. Vou entrar na mata. Somos todos animais, harmonia pura, toda essa verdura, vou cantar na mata. Festa pros ouvidos, cores para os olhos, tocar seu coração. Onça pintada, tatu, macaco para o azul. Vou entrar na mata, tucanos arara.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
O Prosa Rural é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro Lebna Landgraf. Edição Nilo Falcão. Locução Fernanda Diniz e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. Coordenação de produção Marcos Esteves. Conteúdo Embrapa Soja.